Olá, dando sequência à nossa série de entrevistas sobre o Festival Tutano, evento gastronômico que acontece aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho, no próximo final de semana, para toda a população, com comida, música ao vivo, palestras, aulas, show. Hoje eu converso com a renomada chefe Ieda Matos, que estará presente no festival para falar sobre comida afetiva, cozinha profissional e os desafios do segmento. Ieda é da Chapada da Diamantina, na Bahia, tem feito história no ramo, hoje com o restaurante Casa de Ieda, em São Paulo, uma trajetória de resistência. Ieda já ganhou até reality gastronômico. Ieda, qual que é a expectativa para o evento?
Nossa, será lindo, emocionante. Eu tô assim, já me preparando, né? Porque é um grande evento, né? É contar minha história. Cada vez mais tem uma representatividade muito grande na minha vida, na vida das mulheres pretas, das mulheres cozinheiras, ter voz, dar luz para a nossa história, para a nossa caminhada, que não é fácil.
Eu vou ler aqui um trechinho de uma reportagem que saiu sobre você na Veja São Paulo, eu achei bem interessante, diz aqui, O caminho entre a mulher e o fogão de casa está livre. Dentro do restaurante a história é outra. No Brasil, 7% dos endereços renomados têm comando feminino, de acordo com um site especializado em gastronomia. São poucas, mas juntas elas fazem barulho, na verdade, um panelaço, Ieda.
É isso, porque é uma cozinha dominada mais pelo sexo masculino, né? Por homens, né? Então a nossa luta não é fácil, porque a mulher ela é vista como uma boa cozinheira, né? No âmbito familiar, que assim nós fomos criadas, né? E é no olhar masculino, né? Uhum. Então, quando a gente sai pro âmbito profissional, é esse olhar do sexo masculino que tem sobre a gente, que nós não somos capazes, que somos frágeis, que a mulher engravida, enfim, a mulher menstrua, e que existe dentro disso uma fragilidade, e que não é nada disso, nós somos profissionais. E quando a gente sai do âmbito da cozinha familiar mesmo, esse negócio de cozinhar para a família, e que a gente aprende a cozinhar desde menina, a gente vem com essa força mesmo de dominar uma cozinha e de chefiar uma cozinha. É isso que a gente quer provar todos os dias.
E a tua história com a gastronomia começou ainda na sua infância, quando você acompanhava sua mãe, o seu pai, também a sua avó, dias na cozinha, né? Como que foi essa transição pro mercado profissional, né? Quando você descobriu que seguiria no setor gastronômico e hoje uma chefe renomada?
Minha história começa na roça, né? Eu sempre tive olhar pra cozinha. Eu tenho 13 irmãos e a minha mãe fala que eu sempre fui diferente. Eu sempre quis ser cozinheira mesmo, eu sonhava, e então eu prestava atenção em tudo que meu pai falava, que a minha mãe falava. Meu pai inseriu a gente na agricultura desde cedo, porque no olhar dele, ele queria que todos nós fôssemos agricultores. E tá tudo certo, é uma profissão linda, tá tudo certo sobre o olhar dele, né? Ele não tinha aquele pensamento, meus filhos têm que ir para a escola com 6 anos, até porque nem tinha escola. Então a nossa escola era mesmo, era o contato com a natureza, era o plantio desde cedo. Eu com 7 anos de idade já sabia plantar um feijão, já sabia o que era abrir uma cova para botar a sementinha lá dentro, já sabia o tempo de esperar, eu sabia que no tempo de feijão não adiantava ir plantar abobrinha que não ia dar, né? Então isso é respeitar a natureza, respeitar o tempo, respeitar o alimento.
Isso tudo lá na Bahia?
Tudo na Bahia, isso tudo na roça. Ele colocava os irmãos mais velhos já para agricultura. Então eu e mais uns 3 irmãos, 4, a gente foi muito cedo para a roça.
E quando que você veio para São Paulo? E aí passou a morar com uma tia, né?
Para São Paulo, inclusive morar com uma tia, que o grande sonho dela era ter um futuro em São Paulo, né? Então ela... Mas ela sempre me falava, eu não tive a oportunidade de estudar. E você, para mudar a sua vida e não ter aquela vida dura da roça, você vai ter que estudar, porque é só o conhecimento que vai te dar caminho. Só os estudos. E ela sempre falou isso para mim, sempre. E eu sou da minha família, assim, a única formada, que tem formação em nível superior, dos meus irmãos. E eu tenho 52 sobrinhos e agora acho que eu tenho uns 3, 4 sobrinhos formados. Mas a minha geração de minhas de irmãos só tem eu de formação no nível superior.
Onde que você se formou, Ieda?
Eu me formei aqui em São Paulo, aos 42 anos. A história é muito longa, né? Eu voltei para a Bahia, depois eu voltei para São Paulo. Há 20 anos atrás foi aí que realmente me caiu a ficha. E eu senti o peso nas costas de ser uma mulher, vamos dizer, autodidata, né?
Uhum.
Eu comecei a cozinhar com 17 anos, foi quando explodiu mesmo aquela vontade dentro de mim e que eu olhei e pensei, olhei para as panelas e pensei, aqui é meu caminho, eu quero ser uma cozinheira. Comecei na informalidade mesmo,
sim,
sabe? Com a cara e a coragem mesmo. E aí quando eu volto para São Paulo com 20 anos, foi que me caiu a ficha. Eu comecei também por diversos caminhos, né? Mas tudo em direção à cozinha, né?
E você se especializou, inclusive, na Europa?
Sim, eu me formei aos 40... Antes de me formar, terminar a minha faculdade, né? Eu fiz técnico em gastronomia superior. E aí eu fui fazer meus estágios fora, através do meu marido, que ganhou a bolsa de estudos para fazer o mestrado na Bélgica. E aí ele falou, Ieda, aproveita esse momento, porque as coisas não acontecem sempre na vida da gente, né? Você sabe como funciona, as oportunidades são poucas, né? Eu acabei indo morar com ele na Bélgica, fiquei durante um ano, e aí lá eu fiz meus estágios todos, né?
E quando que foi que você abriu o teu primeiro restaurante?
O restaurante eu abri há 7 anos atrás, mais ou menos, em casa de Ieda, mas eu trabalhava eu trabalhei com truck, que foi meu primeiro... O meu primeiro olhar, né, e assim, coragem para abrir alguma coisa dentro de São Paulo. Então, eu não tive coragem de abrir, a princípio, um restaurante, né? Então, eu tinha muito, muito medo pela nossa comida, a nossa história, né? Uma comida que ela é vista como uma comida gordurosa. São vários estereótipos, né? A comida sem estética. Então isso me dava muito medo.
E sempre priorizando esses elementos do Nordeste, essa comida do Nordeste,
sim,
trazendo,
sim,
essa questão da gastronomia afetiva.
Sim, eu já saí com isso dentro de mim e assim, eu vim para São Paulo com a mala carregada de sonhos, mas eu nunca deixei minha identidade, nunca deixei isso se perder. Eu queria era mesmo assumir a comida da Chapada Diamantina, né? O que que era? Porque a comida da Chapada Diamantina é dentro do meu, de tudo que eu vivi, né, de todo o meu conhecimento, de toda a minha história, cada prato tem uma história, né? Não é fazer só por fazer, vamos fazer a comida da Chapada Diamantina, não. Ela representa a história da mulher da Chapada, da mulher sertaneja da Chapada Diamantina. Um exemplo é um prato que chama galinha de parida. Galinha de parida é um prato que as mulheres comem quando elas ganham neném. Então, elas ficam 40 dias, que chamam a quarentena da mulher parida. Então, elas ficam 40 dias com algodão no ouvido, tal, se recuperando do parto, e comendo essa galinha e feito o pirão do próprio caldo.
Uhum.
Ou assada, ou cozida. Então, eu via minha mãe tendo filho e ela ficava comendo essa comida, né? Galinha de parida. Inclusive, meu pai guardava as melhores galinhas, cuidava das galinhas no puleiro, no terreiro, pra, já preparando o parto de minha mãe, a recuperação do parto.
Olha
de minha
só.
Mãe. Então, a comida tem história pra gente, né? Igual o dó de banana verde. Esse representa assim, 100% a Chapada Diamantina. O que, que é o godó de banana verde? É um guisadinho cozido, feito com a banana verde, carne, hoje eu coloco uma linguiça especial, né? Eu dei mais uma...
incrementada.
Uma nova roupagem lá no prato, vamos dizer assim. Acompanho um arroz também típico do sertão, um arroz vermelho, né? Um arroz típico nosso de lá. E aí eu sempre boto uma farofa. E o que que é o godó de banana verde? A gente aprendeu ser criativos na época de escassez. O sertão passa por muita escassez de água. Então a gente tinha que ser criativo. E não dava para esperar uma banana amadurecer. Você não queria comer ela como uma fruta. Ela entrava como um prato principal na sua alimentação. E não é só a banana verde. Aí vem a banana verde, o mamão verde, a palma. Tudo isso elas entraram como pratos principais na nossa alimentação. porque a fome não espera.
Deixa o seu convite para o público aqui de Curitiba, porque o Festival Tutano, ele é voltado para a população em geral, mas também para os profissionais de gastronomia, para os estudantes, para os amantes do segmento, enfim, para todo mundo.
Vou participar em Curitiba do Festival Tutano, estou muito feliz. E faço um convite para os chefes de cozinha, estudantes, amantes da gastronomia, todas as pessoas que... Eu acho que comida faz parte da vida do ser humano. Então, acho que todas as pessoas devem ouvir falar sobre comida e, de uma forma, saber cozinhar em algum momento da vida, porque faz bem, faz parte da natureza mesmo, né? Faz bem para a saúde, para a alma, a gente saber sobre comida e saber cozinhar, né? Então, vou falar a minha participação, né? Estou muito feliz. Vou falar sobre a afetividade na cozinha, sobre a cozinha profissional e sobre os desafios da cozinha. Espero todos vocês, espero que vão conhecer a minha história e será um prazer imenso receber toda essa galera aí no Festival Tutano.
Obrigada, prazerzão conversar contigo, viu, Ieda?
Obrigada, Andes, prazer foi meu.